no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação contra garimpo na TI Anomami chega à milésima ação. Ministério Público e Amazon lançam mapas de municípios críticos para enfrentamento ao desmatamento. Lira não detecta a presença do mosquito Aedes aegypti no Careiro. E Arquidiocese de Porto Velho realiza pré-congresso eucarístico arquidiocesano.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que em 5 meses a operação contra o garimpo na terra indígena Yanomami chegou à milésima ação. A região do Palimiú testemunhou essa operação de segurança voltada para desmantelar as atividades ilegais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
No último sábado 13, a região de Palimiú testemunhou a milésima operação de segurança voltada para desmantelar garimpos ilegais. A ação conjunta envolve o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Força Nacional e a FUNAI, resultando na destruição de equipamentos de mineração e na apreensão significativa de materiais, incluindo cassiterita, combustível e tecnologia de comunicação. Desde a sua inauguração em fevereiro deste ano, a Casa de Governo tem priorizado o combate à logística criminosa que explora a maior terra indígena do Brasil, na Amazônia. Em um esforço coordenado, foram apreendidas 18 aeronaves, mais de 72 mil litros de diesel, 467 motores e uma série de outros equipamentos, totalizando um impacto substancial contra o garimpo ilegal. O planejamento futuro do governo federal inclui consolidar a retirada de invasores, ampliar políticas públicas e promover a autonomia dos Yanomami, especialmente em saúde e segurança alimentar. Os esforços resultaram em uma queda significativa nos alertas de garimpo na terra indígena Yanomami, com a redução de 73% nos primeiros 4 meses de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Paralelamente, os custos para operações de garimpo ilegal aumentaram em 40%, refletindo as dificuldades crescentes para atividades ilícitas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Pará e o Imazon lançaram mapas dos municípios críticos para o enfrentamento ao desmatamento na Amazônia. Os mapas apresentam dados atualizados sobre as áreas desmatadas, focos de calor e outros indicadores relevantes para o monitoramento do desmatamento no estado do Pará. Leia de Costa traz as informações.
Em uma iniciativa conjunta para combater o desmatamento ilegal na Amazônia, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, e o Ministério Público do Estado do Pará lançaram mapas detalhados dos municípios críticos para enfrentamento ao desmatamento, com ênfase aos 26 municípios prioritários para ação de prevenção, controle e redução do desmatamento no estado paraense, listados em portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A ferramenta reúne dados precisos sobre áreas desmatadas e em risco de desmatamento, permitindo ações mais direcionadas de fiscalização e controle no estado paraense. Paulo Amaral, pesquisador do Imazon, explica que o objetivo da iniciativa é tornar todas as análises em mapas que vão estar disponíveis nas promotorias dos municípios.
Fazer o lançamento de um conjunto de mapas que faz um diagnóstico da situação territorial e da cobertura do solo de 26 municípios aqui do estado, focando naqueles municípios que mais contribuem para o desmatamento no Pará. E a ideia é tornar todas essas análises em mapas que vão estar nas promotorias nos municípios.
No projeto, cada município prioritário deve ser representado em 3 tipos de mapas. Um mapa de uso e cobertura do solo, destacando a distribuição de formações florestais, pastagens, soja, mineração e área urbanizada, hidrografia e aspectos de gestão ambiental municipal. O segundo mapa, destacando a situação territorial, com distribuição das diferentes modalidades de unidades de conservação, assentamento, imóveis privados, terras públicas e vazio fundiário. Destaca também as taxas históricas de desmatamento no município e a taxa atual. O terceiro mapa destaca estradas no município com a representação das estradas oficiais e não oficiais relacionadas às áreas florestadas e formações não florestais. Todos esses conjuntos de informações e outros como focos de desmatamento e previsão de onde pode acontecer o desmate também devem ser disponibilizados no banco de dados que devem subsidiar a atuação das promotorias de justiças locais, como destaca Paulo, pesquisador do Imazon.
Além dos mapas, estamos disponibilizando todo um banco de dados, que tem unidades de conservação, o que tem de áreas protegidas, o que tem de áreas sobrepostas com cadastro ambiental rural, aonde estão os focos do desmatamento e aonde tem previsão que aconteça desmatamento. Então, o conjunto dessas informações estarão no mapa, mas também estarão nos bancos de dados disponíveis para as promotorias aqui do estado do Pará. Com isso, esperamos que as promotorias locais e o Ministério Público possam estar com grande parte das informações para tomarem as decisões para o combate e controle de desmatamento no Pará.
Parte dos mapas devem ser impressas e entregues às promotorias de justiça. Todos os mapas também devem ser organizados em um atlas em construção, contendo informações chaves para apoio à atuação ministerial. De Santarém, no Pará, Lia de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. E o estado do Amazonas firmou o protocolo de intenções com BASA para a aplicação de mais de R$1 bilhão em fomento para produtores rurais e empreendedores. Confira com Bruno Lander.
O estado do Amazonas assinou nesta segunda-feira um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia, o BASA, para impulsionar o setor primário e o empreendedorismo. O valor é de R$1 bilhão e 400 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Conforme o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, de forma prática, esse dinheiro serve para, por exemplo, fomentar a agricultura familiar. Entre outros objetivos estão a estruturação e o fortalecimento dos aglomerados econômicos e dos arranjos produtivos locais e das cadeias produtivas, a mobilização e integração das classes produtoras e demais parceiros institucionais para a aplicação dos recursos de fomento em apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos do Amazonas em bases sustentáveis. O Banco da Amazônia disponibilizará, este ano, mais de R$1 bilhão e 400 milhões ao setor produtivo amazonense, sendo R$1 bilhão e 100 milhões para crédito de fomento do FNO e R$282 milhões na carteira comercial para aplicação em operações que se enquadrem nos programas de financiamento operacionalizados pelo BASA. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Maranhão recebe Festival de Dança Contemporânea.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
Levantamento rápido para o Aedes aegypti não detectou a presença do mosquito no careiro. No entanto, os agentes orientam a população para os cuidados. Mais informações com Derleia Oliveira.
De acordo com o acompanhamento do Serviço de Zoonoses, há pelo menos 2 anos, não é detectada a presença do principal vetor da dengue, zika vírus e chikungunya no careiro. Os agentes mantêm a rotina de vigilância, realizando os ciclos de monitoramento, conforme é determinado pelas autoridades de saúde. A coordenadora de monitoramento das arboviroses, Adrônima Souza, afirma que a equipe procura manter a meta de visitação e explica como funciona o trabalho.
E a nossa meta sempre é bater acima dos 90% a cada ciclo, né? O ciclo a gente trabalha 2 meses, a cada 2 meses é um ciclo, então durante um ano nós temos 6 ciclos, a gente já concluiu 3, a gente está na metade da caminhada, né? E a gente já também fechamos 3 liras e tá com uns 2 anos que a gente não detecta a presença do vetor aqui, o Aedes aegypti.
Recentemente foi finalizado o 3º ciclo de acompanhamento deste ano. Registra a coordenadora, que informa ainda que após o levantamento as equipes atuam na eliminação de criadouros e tratamento.
Fechamos o 3º ciclo já com 92,28%. A gente está conseguindo bater a nossa meta, né? Percentual de cobertura do município, né? No Lira, a gente trabalha 50% do município. Nós temos 4.565 imóveis e no Lira a gente trabalha a metade desses imóveis. Após o Lira, a gente trabalha tratamento. Aonde for necessário, onde tenha criadouros que são depósitos fixos, né? Que a gente não consegue eliminar, a gente trata.
Os agentes orientam a população para que mantenham os cuidados e os recebam sempre que realizarem a visita domiciliar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival de Dança Contemporânea tem programação confirmada em São Luís, no Maranhão. O evento visa valorizar, promover e democratizar esse modelo de expressão artística. Saiba mais com Matheus Coimbra.
O Festival Dança em Trânsito chega à sua 22ª edição como um dos maiores e mais abrangentes festivais internacionais de dança contemporânea em todo o Brasil. O evento tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística, seja pelo intenso intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior, como também pela itinerância, percorrendo desde as grandes cidades até as pequenas localidades no interior do país, em teatros ou espaços públicos. Segundo a produtora do festival Dança em Trânsito, Luciana Ponço, no Maranhão, além da programação artística, com apresentações de performances e espetáculos de dança contemporânea, serão realizadas oficinas em diversas cidades.
O festival tem um papel na formação dos profissionais de dança, não só dos profissionais, mas também de pessoas que estão envolvidas com as questões do movimento. A cada edição, cada cidade recebe ou uma oficina pontual ou uma residência de intercâmbio internacional, quando a gente propõe que coreógrafos internacionais venham e coreografem para as pessoas daqui, ou também workshops com criação, onde há um mergulho durante um tempo com coreógrafos profissionais e que podem passar o seu conhecimento e aí no final existe uma apresentação, quer dizer, tem algumas possibilidades nessa questão da formação, e isso é super importante. No Maranhão, então, a gente vai ter oficinas pontuais em Imperatriz, em Pindaré Mirim, Itapecuru Mirim e em São Luís.
Na capital maranhense, o festival acontece nos dias 19 e 20 de julho, com apresentações na Praça Nauro Machado e no Centro Cultural Vale Maranhão, no Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Serão 7 espetáculos com companhias nacionais e internacionais.
Então é só entrar no site para conhecer a programação. Ela é totalmente gratuita. Tem gente do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, tem gente até da Eslovênia que vai estar no Maranhão com a gente. Artistas como Vitor Amamoto, Afrobunker, o Zigan Krajkan, lá da Eslovênia, o Grupo Tápias. É só chegar, a gente está esperando vocês.
Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no segundo episódio da série de reportagem Destinos Turísticos na Amazônia para esse período de férias, desembarcamos nos estados do Pará e Rondônia. Turismo de base comunitária, museus científicos e históricos são algumas opções encontradas. Tudo isso na reportagem de Daniela Pantoja.
praias, igarapés, lagos, comidas típicas, artesanatos, alimentação saudável e conexão com a natureza são algumas das atrações encontradas e oferecidas em diversos lugares do estado do Pará, a exemplo da comunidade de Coroca, no rio Arapiuns, localizada no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém. Cerca de 23 famílias fazem parte de um programa de integração de comunidades ribeirinhas com turismo em áreas protegidas. Luziette da Silva Corrêa, vice-coordenadora da Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixe da Comunidade de Coroca, a Procipesque, relata como é apresentada essa dinâmica de atividades para os visitantes e turistas.
A gente trabalha hoje assim, né, com um agendamento para almoço, e as pessoas já aproveitam, né, os visitantes já aproveitam o almoço e fazem, né, o passeio na nossa comunidade para conhecer os nossos projetos, né. A maioria deles vem de lancha, né, de Alter, Coroca, venham, almoço, faz o passeio na comunidade e retornam para Alter. Mas também para vir de Santarém, a gente também recebe.
E no município vizinho a Santarém, encontramos Beoterra. Por lá, os turistas e visitantes têm a oportunidade de conhecer o Museu de Ciência da Amazônia, o MUCA, as experiências da sociobioeconomia e, claro, fazer uma super conexão com a natureza, como relata Daiane Salles, turismóloga e proprietária de uma agência de turismo receptivo.
Que nós podemos promover um turismo bem legal através de um city tour, da qual a gente leva essas pessoas para conhecer, né? É o projeto Ford na Amazônia. E também nós temos um potencial também para a modalidade do turismo científico, né? Da qual a gente trabalha levando essas pessoas no Museu de Ciências na Amazônia, já instalado aqui no centro de Belterra, o MUCA, né? Da qual eles já trabalham com produtos e serviços turísticos, oferecendo para os visitantes várias experiências, né?
Daiane destaca ainda que, ao falar de Belterra, não se pode esquecer das exuberantes praias como Pindobal, Aramanaí e Cajotuba, e as que ficam localizadas na Floresta Nacional, a Fruna do Tapajós. E para os apaixonados em aventura, os lugares proporcionam as melhores trilhas.
Seguindo das praias, nós temos a Flona, né? Nós temos primeiro a comunidade Santa Cruz, a praia de Boca Nova. Em seguida, nós vamos ter a comunidade São Domingos, onde você pode estar praticando o turismo de base comunitária e o turismo rural. Lá eles oferecem a trilha Selva da Curupira. E dentro da comunidade também temos o trabalho da Amélia da Amazônia. Também seguindo em direção à comunidade de Maguari, nós temos a famosa trilha da Vovozona, né? Que é uma famosa Tamaúma, a centenária da Amazônia.
No estado do Pará, ainda são encontrados outros pontos turísticos, como a Resex Massori, na Ilha do Marajó, Cachoeira Porteira, em Uriximiná, a Ilha do Amor, na Vila de Alter do Chão, e muitos outros lugares que, para além da geração de renda, buscam valorizar os recursos naturais. E o estado de Rondônia também não fica atrás quando o assunto é pontos turísticos e históricos. Célio Leandro, professor e historiador, é quem relata um dos primeiros pontos turísticos de Porto Velho, Rondônia, o Real Forte Príncipe da Beira, próximo ao rio Guaporé.
Um ponto turístico em grande destaque aqui em nosso estado é o Real Forte Príncipe da Beira. É uma obra construída no século XVIII e, para você ver que coisa, a maior obra portuguesa fora de Portugal. É um grande monumento que fica aqui no município de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia. O Real Forte Príncipe da Beira fica à margem direita do Rio Guaporé, o que por si só já é um grande atrativo turístico, né? O Rio Guaporé e todo o Vale do Guaporé, com suas belezas naturais, atraem turistas de todo o país, mas o Real Forte Príncipe da Beira se destaca no meio da selva, você imaginar uma fortaleza naquele período para tentar defender dos interesses espanhóis que estavam ali do outro lado e havia se descoberto ouro aqui no lado português, daí a ideia de construir esse forte.
Para quem gosta de mergulhar na história e se aprofundar sobre a origem dos lugares, não pode deixar de conhecer a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por lá, os visitantes têm a oportunidade de ir ao museu que resgata a história da Estrada de Ferro, como destaca o professor Célio.
Temos grandes outros atrativos. A nossa famosa Estrada de Ferro Madeira Mamoré, reinaugurada recentemente, você tem um grande complexo que envolve museu, locais de exposições, uma praça. Então, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que a gente fala que é grande origem do que nós somos hoje, né? Porto Velho deve a sua existência à construção desse grande monumento, então desse grande empreendimento que aqui se encontra. Então, vir visitar Rondônia, você precisa conhecer o Real Forte Príncipe da Beira e, sem dúvida nenhuma, aqui dentro da capital, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
Quanta diversidade de lugares no estado do Pará e Rondônia. São locais que proporcionam não somente o lazer, mas também preserva a história e resistência de vários povos e principalmente conserva a natureza e aqueles que dependem dela para se manter.
De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Audiência sobre diálogos socioambientais, governo e sociedade será realizada em Santarém. A programação acontece no dia 19 de julho, com a participação de representantes do governo federal e da sociedade civil organizada. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Federação das Organizações Comunitárias de Moradores de Santarém, a FANCOS, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável e demais parceiros, convoca a população para uma audiência pública sobre os diálogos socioambientais, governo e sociedade. A programação acontece nesta sexta-feira, dia 19 de julho, no Espaço Madeirão da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e deve contar com representantes do governo federal e da sociedade civil organizada. Essa escuta social busca garantir o espaço para uma promoção da participação popular na elaboração de encaminhamentos direcionados à defesa de direitos humanos, no aperfeiçoamento de políticas públicas para o bem viver e ainda contribuir para o conhecimento das políticas e iniciativas do governo federal, como destaca Cláudia Santana, presidente da FANCOS.
Na realidade, a audiência pública nada mais é do que uma escuta social. É garantir espaços para uma promoção da participação popular no viés da produção de encaminhamentos direcionados e voltados para as reais necessidades desta população no espaço em que vive, na defesa dos territórios, na defesa dos direitos, principalmente na promoção da qualidade de vida e do bem viver na Amazônia, especificamente na região oeste do Pará, no município de Santarém.
Cláudio explica ainda como está organizada a programação da audiência, dividida em dois momentos. Um deles será o debate por eixos temáticos.
Nós teremos, durante estrutura da audiência, dois momentos. O primeiro momento, que é a parte de solenidade, né? Nós iremos conhecer toda a comitiva que virá de Brasília, né? Com vários representantes de secretarias nacionais já confirmados, a Secretaria Nacional da Juventude, a Secretaria Nacional de Mulheres, a Secretaria Nacional de Cultura, Periferias e o Conselhão. E à tarde teremos um segundo momento, que é o debate dividido em eixos, em plataformas de discussão. Justamente no viés, né, da questão tratada com juventude, com mulher, com as questões de periferias, com as questões socioambientais que também serão discutidas, com o objetivo de, dentro desses debates, construir um relatório apresentando, né, demandas, apresentando iniciativas, apresentando propostas, apresentando alternativas para a resolução de problemas e também apontamentos.
Um dia anterior à audiência, a comitiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável e demais secretarias do governo federal vão visitar algumas áreas periféricas do município com a proposta de observar as realidades vivenciadas nestes lugares que, em sua maioria, apresentam diversos problemas socioeconômicos e ambientais, como reforça Cláudia Santana.
Com o objetivo dessas visitas serem realizadas é justamente para que essa equipe, esse grupo, venha conhecer um pouco da nossa realidade vivenciada em nossos bairros e, de preferência, encaminhado para os nossos bairros periféricos, são os bairros que mais apresentam, não digo os demais, né? Todos apresentam algum tipo de problema. Mas os bairros, nossos bairros periféricos hoje, eles são numerosos, têm diversos problemas, né, de impactos socioeconômicos, ambientais, né, que trazem realmente desconforto à nossa população, principalmente na questão de moradia, principalmente na questão da preservação e conservação dos nossos mananciais, a questão do uso da terra de forma indevida, né, a questão da falta de atendimento a serviços públicos que não cobrem toda a nossa população.
Além da visita, a comitiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável e das secretarias deve reunir com representantes das universidades, instituições de ensino e movimentos sociais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, realizou o pré-congresso eucarístico arquidiocesano. O momento de estudo e oração refletiu ainda a igreja na Amazônia, em especial de Porto Velho, que celebra seu centenário. Raila Vareda tem as informações.
O encontro é uma preparação para o congresso eucarístico arquidiocesano que acontece em 2025, com o tema do céu para o altar da Amazônia e o lema Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. O evento reuniu mais de 1000 participantes de paróquias e áreas missionárias da região pastoral de Porto Velho e contou com a participação de palestrantes que fizeram parte do texto base do congresso. Durante a missa de abertura, Dom Roque Paloschi, arcebispo da capital, destacou a importância da Eucaristia na vida das comunidades. Para o arcebispo, o pré-congresso foi um momento de fé e graça para a igreja local e destaca alguns pontos marcantes.
O nosso pré-congresso foi marcado pela vibração, pelo entusiasmo e por um grupo de mais de 1000 pessoas profundamente apaixonadas pela palavra e pela Eucaristia. Podemos destacar 4 momentos importantes. A colocação dos palestrantes, os trabalhos em grupos, que foi muito significativo, o lucenário, né? Uma celebração penitencial e também o atendimento ao sacramento da reconciliação no sábado à noite e domingo de manhã. Foi a belíssima caminhada eucarística, com a participação intensa da população de Porto Velho e dos que participavam do pré-congresso. Deus seja louvado.
Durante o encontro do momento de partilha de conhecimento, Padre André Bourdignon, da Diocese de Campinas, trouxe a reflexão sobre a eclesiologia da comunhão. A professora Márcia Maria falou sobre a Eucaristia e Casa Comum, baseada na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e Frei Faustino Paludo trouxe a reflexão sobre Pão da Palavra e Pão da Eucaristia. Reflexões profundas sobre a ação da Igreja no meio do seu povo, o agir de seus ministros ordenados e leigos, que são enviados a anunciar a Palavra de Deus e que deve ser baseada integralmente no amor. Palavras endossadas na celebração de encerramento pelo padre Geraldo Siqueira, coordenador de pastoral da Arquidiocese.
Se nós não nos tornarmos pobres, não seremos capazes de curar e converter. Não se cura buscando poder. Não se cura se a gente não se converte. Nós não iremos curar ninguém. Não iremos curar o mundo, nem as nossas comunidades feridas. O evangelizador não pode ser um contra-testemunho.
Para a religiosa Aparecida Nazaré, da Congregação das Irmãs de São Carlos de Lyon, o encontro serviu como um bálsamo para fortalecer a fé e a caminhada.
Esse momento é muito gratificante porque vem nos ajudar a fortificar a nossa fé, né? Nessa busca da Eucaristia, na vivência da Eucaristia. Então isso também é bom para o nosso povo, né? Para criar esse vínculo de amor pela Eucaristia. Com certeza esse momento é de grande fortalecimento, porque a gente encontra tantas dificuldades. Se não é a Eucaristia para nos fortalecer, nos dar vida, vigor, a gente não caminha.
Depois da região de Porto Velho, no próximo fim de semana, o pré-congresso eucarístico acontece em Ariquemes, onde mais de 1000 pessoas de 10 comunidades já estão inscritas para participar. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E após 4 dias, encontro de pastoral da Prelazia de Tefé foi encerrado com a celebração da Santa Missa na Catedral de Santa Teresa. Os dias de encontro foram de muita partilha, vivência e fortalecimento da caminhada da Igreja na Amazônia. Acompanhe com Hanna Clara.
De 11 a 14 de julho aconteceu no Centro de Pastoral Irmão Falco o Encontro de Pastoral da Prelazia de Tefé no Amazonas, onde este ano teve como tema Recepção e Aplicação do Plano de Pastoral e o lema A Largo Espaço. espaço da tua tenda. O encontro contou com a presença das lideranças leigas, missionárias, religiosas e religiosos, diáconos e padres da prelazia. Os 4 dias de encontro foram de muitas partilhas, vivências e fortalecimento da caminhada. O professor Paulo Kermes, do Instituto Agostinho Castejon, um dos moderadores do encontro, que abordou a respeito da análise de conjuntura sociopolítica, falou a respeito das decisões tomadas durante o encontro para o caminhar da prelazia.
Então foi um encontro amplo. Eu acho que nós tivemos muitas informações, mas formação, isso é muito importante. Eu queria destacar a primeira questão, é que o encontro focou no plano de pastoral da prelazia de agora até 2028. Esse plano ordena, orienta o trabalho de toda a prelazia. Isso é muito importante, porque ele aponta para um trabalho de pastoral de conjunto. E a prelazia precisa desse trabalho. E, ao final, eu acho que nós saímos com processos muito positivos que organizam para o futuro. E todas as paróquias, todos os movimentos e todas as pastorais vão estar antenados e orientados por aquelas decisões que aqui foram tomadas.
Dom Altevir, bispo da prelazia de Tefé, avaliou de forma positiva e destacou que o encontro alcançou o objetivo de definir o rosto da prelazia de Tefé com todos os representantes das paróquias que compõem a prelazia.
De fato, foi um encontro marcado pela esperança, um encontro marcado realmente pela definição do rosto da prelazia, um rosto vivo, é uma prelazia viva, marcada realmente por muito entusiasmo, pela missão, e no final foi feita uma coxa de retalho, onde as paróquias trouxeram o retrato das suas comunidades, e isso foi muito lindo, muito significativo. A gente percebe que a prelazia de Tefé é uma prelazia missionária, comprometida com o anúncio do reino nos dias de hoje.
O encerramento do encontro de pastoral foi marcado pela missa na noite do domingo 14 de julho. Dom Altevi, em sua homilia, reforçou a importância de cada um e cada uma que assumem a missão de evangelizar nesta igreja local e que, mesmo com todo o serviço desempenhado, ainda faltam muitos irmãos e irmãs que precisam ser alcançados por este Cristo que é anunciado. Valorizando a presença de todos e todas, o bispo agradeceu a presença de cada um, principalmente daqueles que, apesar dos desafios geográficos, fizeram-se presentes neste grande encontro para a prelazia de Tefé. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração de Josué Meirelles, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4005 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Raela Vareda, Hanna Clara, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Bruno Elander e Matheus Coimbra. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.